Mas há a vida. Clarice Lispector. Mas há a vida, que é para ser intensamente vivida. Há o amor, que tem de ser vivido até a última gota, sem nenhum medo. Não mata.
Bem-vindas e bem-vindos ao 33º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Maria João, muito obrigada pela leitura do poema Mas Há a Vida, de Clarice Lispector. Para começarmos muito bem o programa de março, que é dedicado a todas as mulheres ao redor do mundo.
Olá, companheiras de programa e oyentes ao redor do mundo. Viva el 8 de março que há em todas nós todos os dias. Que não seja uma celebração de dia, e sim o respeito a nossa liberdade e igualdade de gênero sempre. Y claro, venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este tercer mes del año.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini y María João Barbosa.
Y con nosotras la presencia, como siempre, muy especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Bienvenidos siempre. Nosso sol é
nosso lar. ¡Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. O meu nome é Lina Clarissa Rocha Trinidad, nasci no Paraná, mas fui criada em Araraquara, estado de São Paulo. Sou aluna do curso de Letras em Inglês da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Assis. Na minha opinião, a internacionalização da língua portuguesa significa a expansão de horizontes da nossa cultura, isto é, assim como todos os outros idiomas, o português carrega consigo uma identidade cultural característica. Portanto, uma vez que o português é ensinado mundo afora, os estudantes entrarão em contato com um novo mundo vastamente diverso quanto a inúmeros fatores, como a fala de cada região, comida, música, festas, entre outros. Além de que esta expansão do português num contexto global afeta também em questões socioeconômicas do Brasil, dado que a partir do idioma passam a conhecer as problemáticas que nos envolvem. Deste modo, reafirmo que a língua portuguesa e seus aspectos, sejam eles históricos, sociais ou sociolinguísticos, devem ser cada vez mais aprendidos no exterior.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Tudo bem? O meu nome é Beatriz, sou aluna do curso Conversa de Português em Cádiz, da professora Mercedes Arias. Na minha opinião, a internacionalização da língua portuguesa significa ter a possibilidade de poder comunicar com colegas de outros países e continentes, poder aprender sobre outros costumes e culturas com uma língua comum e também partilhar diferentes experiências e modos de vida.
E agora, o nosso primeiro bloco literário. Maria João, vem para cá.
Obrigada, Gabriela. Meninas, neste mês de março, festejando ainda mais todas as mulheres, não poderia deixar de trazer uma escritora que me agrada imenso e que sempre enaltece o mar nas suas maravilhosas obras poéticas.
Acho que já sei de quem vais falar, Maria João. É uma escritora portuguesa, não é?
Sim, Ana. Já citei obras desta autora no nosso programa. E hoje trago-vos outro texto sobre o tema da amizade, escrito por Sofia de Melo Breiner Andersen, que nos deixou em 2004. O poema reflete o eu lírico com o entorno das lembranças douradas da juventude e aqueles que já se foram e sempre sentimos saudades, os amigos e as amigas.
Ah, o mar, a saudade e os amigos. Como esses três combinam? Somos todas ouvidos, Maria João.
Os Amigos, de Sofia de Melo Breiner Andersen. Voltar ali, onde a verde reventação da vaga, a espuma, o nevoeiro, o horizonte, a praia, guardam intacta a impetuosa juventude antiga. Mas como sem os amigos, sem a partilha, o abraço, a comunhão, respirar o cheiro, a alga da marzia e colher a estrela do mar em minha mão.
Adorei, Maria João. Bom, fique na nossa sintonia na Rádio Alavide. Já já as primeiras entrevistas de março. Não saiam daí, pessoal.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Universidade Pablo de Olavide em Sevilha. O meu nome é Júlio e sou aluno do curso de português Conversa com a professora Mercedes Encades. Na minha opinião, a importância da língua portuguesa ao redor do mundo encontra-se, primeiro, no grande número de falantes que possui, aproximadamente 270 milhões de pessoas em quase todos os continentes. Converte-se, assim, na sexta língua materna mais falada no mundo atualmente. A terceira mais falada procedente do latim, depois do espanhol e inglês, e também a mais falada no hemisfério sul. Além disso, o português é a língua oficial em 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Por conseguinte, tem uma clara projeção internacional. Embora faltem muitas áreas por conquistar, por exemplo, as línguas espanhola e portuguesa só representam o 15% das publicações científicas, o valor da língua portuguesa não depende tanto do seu peso demográfico como das relações que gera em âmbitos como a cultura, a ciência e a economia. Neste contexto, o papel desenvolvido pela internet é fundamental para descentralizar os conteúdos numa única língua, e o acesso às tecnologias por parte dos países lusofalantes ajudaria a projetar o seu valor para além das comunidades onde já é partilhada.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Universidade Pablo de Olavide. O meu nome é Kevin Tomala Pérez. Sou do Equador e sou aluno do curso de pós-graduação do mestrado em modelagem da terra e ambiente na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Na minha opinião, a importância da língua portuguesa ao redor do mundo é essencial, porque através do português conseguimos criar relações laborais e acadêmicas que permitem o nosso desenvolvimento profissional e também pessoal, já que podemos conhecer a história e vivenciar a cultura dos falantes do idioma. Valeu, gente!
E seguimos com o 33º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de março, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide José Peixoto Coelho de Sousa, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, Adriana Araújo, da Universidade Federal do Maranhão, no Nordeste Brasileiro, e Marisa Cristino, Coordenadora-Geral do Instituto Guimarães Rosa, em Angola. Comecemos pela Inglaterra.
José Peixoto Coelho de Sousa, Muito bem-vindo ao 33º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na UPO. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. E muito obrigado pelo convite, Gisele. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e falar um pouquinho dos meus interesses de pesquisa. Bom, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque e como vocês vão ver mais pra frente pelo meu uso de tu como conjugação de terceira pessoa, eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre e foi lá que eu fiz minha graduação em letras e também o meu doutorado em linguística aplicada. Eu sempre brinco que não fui eu que escolhi ser professor, mas que a docência me escolheu. Quando eu tinha 16 anos, eu recebi um convite para dar aulas de reforço de inglês em uma escola pública. Tinha tido uma greve muito longa, se não me engano, mais de 2 meses, nas escolas públicas gaúchas na época. E foi uma escola onde eu tinha feito meu curso de inglês e também onde a minha mãe dava aulas no centro de línguas. E eu nunca vou me esquecer de quando terminou a primeira aula e um dos alunos veio conversar comigo e disse assim: professor, quando vieram te apresentar aqui, a gente achou que tu ia ser o nosso novo colega. Bom, então assim, vocês podem imaginar que a questão do respeito, né, entre eles e eu não foi das melhores, né? Mas apesar da experiência ter sido bastante complicada nesse sentido, muito em função da minha inexperiência e falta de formação, foi isso que acabou me levando a decidir ser professor e estudar letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante a minha graduação, eu decidi trancar um semestre e estudar inglês na Irlanda. E foi lá que eu comecei a dar aula de português para estrangeiros. Depois, quando eu voltei para Porto Alegre, eu entrei no programa de português para estrangeiros da UFRGS, que na época era coordenado pela professora Margaret Schlatter, que acabou sendo minha orientadora de TCC e depois de doutorado. E foi na época do TCC que eu decidi pesquisar sobre o uso de canções no ensino de português como língua adicional, o que virou um dos meus maiores interesses de pesquisa. E por fim, quando eu estava terminando meu doutorado, em 2014, eu descobri uma vaga para professor de língua portuguesa aqui na Universidade de Manchester, e vim, fiz a entrevista, e é onde eu leciono até hoje. Então aqui eu dou aulas na graduação para alunos que fazem o equivalente a letras português. E já faz alguns anos eu sou o único professor de português. Então, assim, eu dou todos os 4 cursos, né, do primeiro ao último ano. Para mim, isso é um enorme privilégio, porque eu posso ver os alunos falando e aprendendo as primeiras palavras em português e chegar no final do curso sendo capazes de discutir temas complexos, como política, como questões da língua portuguesa em relação ao português europeu, português brasileiro, estereótipos de gênero na própria língua.
Você leciona línguas há mais de 20 anos, tendo entre os seus interesses de pesquisa a elaboração de materiais didáticos, o ensino de português como língua adicional, especialmente no contexto universitário britânico, e o letramento litero-musical. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos na área de PLA.
Bom, eu acho que, como vocês podem ver, tem uma clara intersecção entre os meus interesses de pesquisa. Então, eu gosto muito de refletir sobre as minhas próprias práticas pedagógicas e como ensinar diferentes aspectos da língua portuguesa, especialmente aqueles que eu sinto mais dificuldade de abordar. Um caso especial para mim, e sendo muito sincero, é a questão da colocação pronominal, né? Porque existe tanta variação em relação ao uso só considerando o contexto brasileiro, sem falar num contexto mais amplo, né? Comparação com o português europeu. Então, isso acabou me levando a repensar diferentes estratégias de pronominalização que existem no português brasileiro, né? E como o uso de ele e ela como objeto direto, objeto nulo, e também essas formas consideradas padrão, né? Mas como um contínuo que vai das situações mais privadas da comunicação, onde ele e ela acabam sendo as formas mais usadas, até as mais públicas, onde o uso de o, a, os, as são as formas preferíveis. Né? E pensar isso, então, trazer essa discussão para a sala de aula. E eu acho que essas e outras questões, elas, para serem melhor didatizadas, elas devem ser transformadas em materiais didáticos. Então, por isso que a elaboração de materiais didáticos, especialmente para o meu público-alvo aqui, né, alunos universitários britânicos, é também um grande tema de interesse para mim. Então, até agora, em dezembro de 2022, saiu um livro pela Universidade do Porto, com um capítulo meu, em coautoria com a Daniela Mittelstadt, da Universidade de Westminster, em que a gente apresenta esse contexto de ensino e a gente discute as implicações pedagógicas do contexto de ensino e do perfil dos alunos para a sala de aula. Além disso, o uso de canções no ensino de PLA é um dos meus principais focos de pesquisa. Né? E na minha tese de doutorado, eu propus uma perspectiva para nortear o uso desse gênero em sala de aula, que eu acabei chamando de letramento litermusical, que, em resumo, tem a ver tanto com o reconhecimento das práticas sociais nas quais as canções têm um papel fundamental, como quando a gente ouve uma canção e tenta apreciar, né, a questão musical, a questão literária, também ao ler e escrever uma crítica de um álbum, por exemplo, como também com relação à construção de sentidos nesse gênero, entendendo que ele é formado por letra e música. E por fim, quanto aos meus próximos projetos na área, eu quero continuar trabalhando com formação inicial e continuada de professores, e no momento eu estou ministrando um mini curso sobre o tema para professores de português, aqui pela Associação dos Professores do Reino Unido, e também estou trabalhando com uma colega da universidade com questões relacionadas ao ensino da variação linguística e questões identitárias, e também quero fazer uma pesquisa para entender melhor o perfil dos professores de português que atuam aqui nas universidades britânicas.
Agora, vamos diretamente a São Luís do Maranhão.
Adriana Araújo, muito bem-vinda ao 33º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou a sua trajetória como professora e a importância da língua portuguesa no seu trabalho docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Obrigada pelo convite, Gisele. Que presente é poder participar desse programa que valoriza a língua portuguesa falada em tantos lugares do mundo. Bom, eu nasci há 50 anos na ilha de São Luís, no estado do Maranhão, estado que pertence à região nordeste do Brasil. Eu me graduei em administração e trabalhei por 15 anos na indústria de mineração, na área de gestão de pessoas. Ainda na indústria, eu iniciei uma transição para a docência. E desde 2006 eu me realizo profissionalmente como professora universitária na área de administração. Em 2015, eu passei num concurso público para a Universidade Federal do Maranhão. No meu trabalho, escrever, ler e falar muito bem a língua portuguesa é fundamental. As diretrizes curriculares nacionais para o curso de administração prevêem uma estrutura curricular baseada em competências, sendo que uma delas é desenvolver nos estudantes a capacidade de comunicar-se de forma eficaz. Como professora, eu busco preparar os universitários para saberem compartilhar ideias e conceitos de forma efetiva, pois a atividade profissional do administrador deve ser exercida mediante a elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, além do próprio exercício da liderança nas empresas, nas organizações. Então, a identidade do administrador requer que ele ou ela saibam fazer uso da língua portuguesa, seja a palavra oral ou a palavra escrita, para formar, liderar e engajar equipes. Essa competência deve ser desenvolvida no período da formação superior, mas também se sabe que ela vai ser desenvolvida e melhorada ao longo de toda a vida.
É doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal, e realiza pesquisas na área da administração e educação com ênfase em gestão de pessoas, carreiras, metodologias de aprendizagem e tecnologias digitais da educação. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos, em especial as suas pesquisas com tecnologias digitais da educação e dos seus próximos projetos académicos.
As pesquisas que eu desenvolvo, e sobretudo a minha prática pedagógica atual com os estudantes, ela é baseada na adoção equilibrada tanto das metodologias de aprendizagem ativa, como a abordagem de metodologia de aprendizagem mais tradicional. Eu pesquisei no doutoramento a metodologia aprendizagem baseada em projetos e a metodologia gamificação. Além dessas duas metodologias, eu tenho utilizado bastante em sala de aula o uso de mapas conceituais, né? Os mapas, eles têm me auxiliado a alavancar a leitura por parte dos universitários. Na última disciplina que ministrei, no semestre passado, Eles leram 7 artigos científicos e criaram 7 mapas relacionados. Eu tive um feedback muito bacana de uma estudante que me marcou muito. Foi o fato dela ter dito assim, que depois que ela leu o artigo e fez o mapa dela, quando ela fechava os olhos, ela conseguia visualizar todas as informações contidas no mapa, né, que ela elaborou. Então, assim, ela é uma forma de revelar que ela, né, aprendeu, né? Porque ela fechava os olhos e se lembrava dos conceitos, né? Das relações entre conceitos. Bom, no semestre passado, um momento bem significativo da minha experiência, né, como docente, foi o seminário A Língua Portuguesa no Ambiente Laboral Internacional, quando a professora Gisele Mendes esteve aqui no Brasil e fez esse seminário com os meus estudantes, né? Os estudantes do quinto período de administração. E aí eles conheceram a importância da língua portuguesa para além do nosso território nacional. E aí foram inúmeros os feedbacks positivos e agradecidos dos estudantes pela abordagem da professora. Um outro trabalho que eu tenho realizado são as pesquisas sobre o engajamento universitário, de acordo com a dimensão comportamental, emocional, cognitiva e agêntica. Os resultados dessas pesquisas apontam para um crescimento bem interessante do protagonismo do estudante mediante a adoção das metodologias de aprendizagem ativa. Bom, e para o futuro, o que eu estou planejando? Eu planejo um projeto na disciplina de administração de RH, né, de recursos humanos, que adote a literatura no ensino e aprendizagem da gestão de pessoas. Então, eu estou com a ideia de escolher contos, crônicas, trechos de romance, poemas de autores brasileiros e estrangeiros, textos clássicos ou textos contemporâneos, que tenham relação com a perspectiva pessoal relativa ao trabalho e à trajetória de carreira, né? Contemplando, então, o ser humano e suas reflexões e ações na vida, o ser humano e suas relações de subjetividade e coletividade, e o ser humano e sua inserção e manutenção nas organizações, nas empresas, no mercado de trabalho. Eu estou muito animada para desenvolver esse projeto, e esse projeto vai ser desenvolvido com dois professores amigos, queridos, de língua portuguesa, é a professora Gisele Mendes e o professor Nathaniel Mendes. Eu estou bem feliz de poder projetar essa experiência, que deve acontecer entre 2024, entre o ano de 2024. É isso. Um grande abraço, gente.
A terceira entrevistada deste 33º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente de Angola.
Marisa Cristino, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Alavide da UPO. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho no Instituto Guimarães Rosa, antigo Centro Cultural Brasil-Angola?
Olá a todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Antes de mais, gostaria de agradecer o gentil convite da professora Gisele Mendes para estar aqui hoje a partilhar com todos vocês o meu trabalho como coordenadora-geral do Instituto Guimarães Rosa em Luanda, antigo Centro Cultural do Brasil em Angola. É uma honra poder fazer parte deste projeto de valorização e divulgação da língua portuguesa. Sou portuguesa, nascida em Luanda, Angola. Na década de 70, no período da independência e da guerra civil do meu país, fui viver com a minha família para Portugal, onde cresci. Sou licenciada em Relações Internacionais e iniciei a minha carreira profissional na área da cultura e preservação do património em 2000, como coordenadora do Serviço Educativo da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos. Esta experiência despertou também em mim o gosto pelo trabalho museológico. Foi uma época maravilhosa. Desenvolvemos 2 projetos educativos, um sobre a época medieval, que nos possibilitava explorar o património de Lisboa na época, e um outro sobre os descobrimentos instalado no Forte de São Bruno, em Caxias, junto ao Rio Tejo, perto de Lisboa. Em 2014, surgiu a oportunidade de coordenar o trabalho de implementação do Museu do Memorial Dr. António Agostinho Neto, desafio que aceitei e me trouxe à Angola, onde me encontro até hoje. Em 2017 surgiu um novo projeto profissional na minha vida. Fui convidada para participar como coordenadora cultural de um projeto social inovador num bairro muito populoso e muito carenciado nos arredores de Luanda. O principal objetivo deste projeto era a educação e sensibilização para as artes, era criar a perspectiva de um futuro melhor às dezenas de jovens que por ali passavam diariamente. Foi uma experiência extraordinária e que me levou ao passo seguinte, em 2019, surge o convite para substituir a diretora do então Centro Cultural do Brasil em Angola durante o seu período de licença de maternidade e onde acabei por ficar até hoje.
É responsável pela gestão da agenda cultural e área pedagógica, além das gestões das redes sociais, de pessoal e equipamentos no Instituto Guimarães Rosa, em Luanda. Conte-nos um pouco sobre essas experiências.
Em primeiro lugar, gostaria de explicar que em setembro de 2022, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil alterou o estatuto jurídico da sua rede de centros culturais no exterior, criando o Instituto Guimarães Rosa, com sede em Brasília e mantendo as 24 unidades culturais já existentes no continente americano, Europa, África e Médio Oriente. O início do meu percurso no IGR Luanda foi logo marcado pelo início da pandemia, interrompendo em março de 2020 todas as atividades culturais e educativas que se desenvolviam na época e que só foram retomadas presencialmente em outubro do mesmo ano. Como disse a Gisele, como coordenadora geral, a minha responsabilidade passa pela gestão e implementação da agenda cultural e pedagógica, mas também pela parte da administração, com os recursos humanos e financeiros em conjunto com a Embaixada do Brasil aqui em Angola. Na área cultural, tenho o apoio do Adido Cultural, que se responsabiliza pela curadoria cultural do IGR, e uma pequena equipa para a sua implementação. O objetivo é trazer a cultura brasileira e interagir com os artistas locais, reforçando os laços históricos e identitários existentes entre os dois países. Na área pedagógica, o Itamaraty está a desenvolver uma proposta globalizante do ensino de português no exterior, tendo como base a sua compreensão como língua pluricêntrica, com a indicação de uma orientação intercultural para a ação pedagógica. Nesse sentido, na oferta de cursos de língua portuguesa, é feita a relação entre a oficialidade do idioma e a convivência com a diversidade linguística e cultural nas diferentes esferas de cada país em que o IGR se encontra implementado, possibilitando aos alunos uma perspectiva reflexiva sobre a diversidade multilingue local e as variantes do português nos diferentes países. O pacote inclui o curso de português como língua estrangeira para países de língua oficial espanhola, como língua intercultural para países de língua oficial portuguesa, literatura para o ensino de português, o português para praticantes de capoeira e o português como língua de herança. Este projeto não se destina exclusivamente ao ensino do português na rede dos IGRs. Professores, pesquisadores e estudantes de outras instituições podem também beneficiar deste esforço pioneiro de reflexão da língua para o desenvolvimento das suas práticas docentes e de pesquisa. Somos também posto aplicador da prova do CELPE-BRAS. Estes 4 anos à frente do IGR Luanda têm sido um enorme desafio e um período de crescimento profissional para mim. E com todas estas particularidades do meu trabalho, acabei por me alongar na resposta. Desde Luanda, envio um grande abraço a todos os ouvintes e equipa deste interessante programa da Rádio Olavide.
E agora a nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão de esta rádio. intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de marzo?
Vamos a ouvir a canção Rugas, do cantor e compositor português Azevedo Silva. Som na caixa!
Que me pesa, vai rumo ao fundo. Pois a revolta é uma incerteza, é um grito mudo. Não é a diferença que nos mata, é a mão esticada quem te aparta, é uma sentença.
Meninas, das rugas, quero lá saber. Bom, mas as rugas em forma de melodia do Azevedo Silva, sim. Sim, esse eu gosto. Mas bom, e agora, Gabriela, qual é a sugestão para a nossa ou para o nosso colega docente em aulas de PLE com esta música?
Maria João, eu tenho a impressão de que o título dessa canção é uma metáfora para falar de situações em que a nossa alma se enruga, que nos fazem perder a vitalidade. Por isso, após pôr a canção para os alunos ouvirem, e aproveitando que em março temos o Dia Internacional da Mulher, eu faria um convite a uma reflexão. Que ações são comumente feitas, ou que expressões são comumente usadas, que apartam ou sentenciam as mulheres à exclusão ou indiferença? Se os alunos não conhecerem expressões em português, podem comentar sobre alguma expressão usada na língua materna deles, explicar o que significa, e o professor ou professora pode comentar se existe algo similar em português. Depois, ainda faria um convite à ação, incentivando os alunos a montarem um vídeo com essas expressões em português que devemos evitar usar por terem um caráter ou origem machista ou por terem preconceito impregnado contra as mulheres.
E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, volta para cá.
Volto sim, Gisele. Bom, a dica hoje é conhecer mais um trabalho muito importante dos auxiliares de conversação de português no sul da Espanha. E vamos entrevistar a auxiliar de conversação em língua portuguesa na Andaluzia, a brasileira Marcele Catiusi.
Perguntamos a Marcele como começou essa trajetória na área de letras, sobre os seus primeiros passos na área de português para estrangeiros e, claro, sobre o seu trabalho com a língua portuguesa no Instituto Guadiana e no Colégio Rodrigo de Jerez, na cidade de Ayamonte. Vamos ouvi-la.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É um prazer estar participando. Muito obrigada, professora Gisele, pelo convite. E eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas experiências. Bom, primeiramente, eu sou da cidade de Belém do Pará, do norte do Brasil, que foi exatamente onde começou a minha jornada na área de letras. Eu sou formada pela Universidade Federal do Pará, em Letras Língua Espanhola, e eu entrei nessa área um pouco inocente. Eu tinha 18 anos e não tinha pretensão de me tornar professora, mas hoje eu sou completamente apaixonada e realizada com o que eu faço. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu me inscrevi nos dois cursos de letras, língua espanhola e língua portuguesa. Eu fui aprovada nas duas universidades, na federal e na estadual, mas em nenhuma delas tinha opção de fazer uma habilitação dupla. Então eu tive que escolher entre os cursos. E eu optei pelo curso de letras, língua espanhola. Eu sempre gostei muito de aprender, de ter contato com coisas novas. Isso me deixa motivada até hoje. Então, quando eu entrei na universidade, eu me envolvi em um projeto social, que inclusive se chama Guamá Bilingue, e ele abriu portas no meu desenvolvimento profissional e pessoal, dentro e fora da universidade. A partir daí, eu atuei como voluntária, como bolsista também, porém só com o ensino do espanhol como língua estrangeira. E o meu primeiro passo, de fato, com o ensino do português como língua estrangeira, está sendo aqui na Espanha como auxiliar de conversação. E está sendo uma experiência única, inovadora para mim. Estou aprendendo bastante, inclusive. Antes da gente vir para cá, nós auxiliares tivemos um curso sobre o português como segunda língua e vários debates em relação ao português como uma língua pluricêntrica. E foi, assim, um curso muito importante para diversas situações que nós encontraríamos aqui. Abriu a minha mente em questão de cultura, diversidade, ensino-aprendizagem, enfim. Bom, então, é isso. Essa está sendo a minha primeira experiência com o ensino do português e, especificamente, português como língua estrangeira. Bom, em relação à minha experiência como auxiliar de conversação, em geral, eu considero uma experiência enriquecedora e transformadora na minha vida. Acredito que todos nós auxiliares estamos em constante aprendizado a cada dia. E o meu papel aqui é preparar atividades orais, onde os alunos possam praticar e melhorar o português, além, claro, de passar um pouco da cultura do meu país, né, da cultura brasileira. E é tudo muito interessante porque, geralmente, as escolas e os professores, eles partem no ensino do português europeu, já que estão aqui pertinho de Portugal, né? E principalmente na cidade onde eu vivo, que é Ayamonte, que faz fronteira com Portugal. Então, é uma troca de conhecimentos. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo muita coisa. Também, a gente chega muitas vezes ensinando que nós do Brasil não falamos brasileiro, né? Que nós nascemos no Brasil, somos brasileiros, mas nós falamos português. Então, podemos desconstruir a ideia de que existe um português padrão. Trabalhamos a interculturalidade, damos mais visibilidade ao nosso país, ao nosso idioma, porque a língua portuguesa, de fato, é um mundo, possui as suas variações, são 9 países que falam esse idioma como língua oficial, então acredito que fazemos um papel muito importante na promoção da língua portuguesa aqui, e principalmente no âmbito cultural do nosso Brasil, né? Para o restante de 2023, os meus planos são retornar ao meu país, na minha terra, né? Continuar estudando, fazendo a minha pós ou meu mestrado e contribuindo com a educação, seja dentro ou fora do meu país. E é isso.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. E já sabem que cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Ana, anda cá!
Obrigada, Gisele. Como estamos no mês de celebração pelo Dia Internacional da Mulher, resolvi partilhar aqui hoje uma notícia que, como bióloga e mulher, deixa-me cheia de orgulho e com muita esperança de que muitas outras biólogas, assim como eu, terão o devido reconhecimento do seu trabalho e da área científica que escolheram seguir. Conhecem o Hall da Fama da ONU?
Olha, Ana, eu já ouvi falar. Esse Hall da Fama também premia projetos ambientais, não é?
Premia sim, Gabriela. E há uma bióloga brasileira que entrou para o Hall da Fama da ONU pela preservação das araras azuis. Neiva Guedes é uma das principais biólogas do Brasil que trabalha incansavelmente pela preservação das araras azuis. Sempre dedicada a alertar o mundo sobre a importância da preservação e famosa por estudar as araras azuis, esta bióloga, pesquisadora e professora de Mato Grosso do Sul, foi reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como uma das principais mulheres cientistas do mundo. Segundo o portal The Greenest Post, o legado de Neiva garantiu um lugar muito especial no Hall da Fama das Meninas e Mulheres Cientistas da ONU Mulheres, quando virou personagem de história em quadrinhos da Turma da Mônica, que é parceira da organização. Para saber mais sobre o trabalho desta célebre bióloga e os seus projetos ambientais, acesse a página www.institutoararaazul.org.br/membro/neiva-guedes.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, o palco é teu!
Obrigada, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário, neste 33º programa, trago uma dica incrível de leitura da obra Sapatinho Mágico, da escritora cabo-verdiana Fátima Bittencourt. Sapatinho Mágico é um conto infantil cujas personagens, segundo a autora, surgiram a partir do seu olhar para as suas filhas e os seus netos. O livro traz uma aventura protagonizada por uma personagem principal chamada Camila e se desenrola através de uma narrativa de ficção num ambiente acessível para a criança que se inicia a aprendizagem formal da língua portuguesa.
Olha, que bacana! E podemos ter acesso a essa leitura online, Elizabeth?
Sim, Gabriela. Hoje trago este acesso em forma de vídeo no link Vimeo. .com/1155-16750, que é a página no Vimeo deste projeto do Centro de Língua Portuguesa Camões, Instituto da Cooperação e da Língua em Cabo Verde. Tenho certeza que vão adorar este vídeo desenvolvido no âmbito do módulo de cinema de animação do programa Sapatinho de Palavras, sob orientação de Francisco Veres Machado e Sandra Santos Souza.
Ah, que legal, Elizabeth! Eu já estou curiosa sobre este vídeo do Sapatinho Mágico. Valeu! E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia de março?
Uma excelente notícia, Gisele. E, novamente, é uma partilha tão boa que vamos deixar a própria Camila Wotton Vilela, do grupo Sou Brasil e do canal Brasileirices, divulgar um grande lançamento na área de PLE. A Camila já participou do bloco Papo Docente e agora volta com este presentão de notícia no nosso 33º programa. Vamos ouvi-la.
Olá! Olá novamente, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Camila, do canal Brasileirices. Quero agradecer a Gisele mais uma vez por eu estar aqui. E dessa vez para divulgar a revista Brasileirices. A revista Brasileirices é um projeto que acaba de nascer. É uma revista trimestral que tem como objetivo divulgar a cultura brasileira e a língua portuguesa do Brasil para o mundo todo. A primeira edição da revista saiu no mês de fevereiro e tem como capa uma matéria chamada É Verão no Brasil. Nesta matéria, a gente fala sobre todas as características climáticas da estação mais quente do ano aqui no país e também damos dicas sobre o que fazer no verão em terras brasileiras. A revista também conta com algumas sessões fixas. Eu vou falar para vocês o que tem na primeira edição. Nós temos uma sessão chamada Pausa para a Gramática, e nesta sessão nós, na primeira edição da revista, discutimos o plural das palavras terminadas em -ão, já que o tema da edição é verão. Então, qual será o plural da palavra verão? Verãos, verões, verães. E aí nós mostramos as regras que existem. Também temos uma sessão que fala sobre política, que mostra os desafios do novo presidente do Brasil. É uma sessão fixa que vai falar sobre política para estrangeiros. Temos uma sessão de notícias sobre o que aconteceu no Brasil. Na primeira edição, listamos 10 curiosidades sobre o Pelé, o rei do futebol. Também temos uma sessão de turismo. Nesta edição, nós falamos sobre Foz do Iguaçu. Existe uma sessão chamada Minha História com o Brasil. Eu acho que é motivo de muito orgulho essa sessão, pois é o momento que um estrangeiro escreve em português, obviamente, a história que ele tem com o país. Na primeira edição, nós convidamos a Ana, uma russa que mora no Brasil há 6 anos e trabalha aqui com tecnologia. Também temos uma sessão de gastronomia que fala sobre a história e a receita da caipirinha. E uma entrevista em áudio com um brasileiro que trabalha embarcado na Petrobras. Também existem dicas de leituras, obras de arte, filmes e uma sessão chamada O que significa? Cada edição trará uma palavra em português. A revista pode ser adquirida no site brasileirices.com/revista-brasileirices. É um prazer poder divulgá-la, é uma revista online e pode ser adquirida, lida e divulgada por todos os países deste mundão. Muito obrigada e um abraço.
E por aqui fica o nosso 33º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na Fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até o próximo programa em abril.
Tchau, tchau, pessoal.
Voltamos em abril com muitas novidades no ar. Ah, não deixem de olhar a letra da música do bloco Lala Canta na nossa página no Facebook.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. Vemo-nos em abril.
Não faz mal se eu te beijar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.